Na unidade 1 do texto, fala sobre Estado e sociedade, a necessária regulação. A questão principal aí refere-se ao Estado como um interventor na economia, na sociedade, nas empresas. Então, quem é o Estado? O Estado, conforme está no livro, é uma construção social que é caracterizada pelo poder que detém e que é utilizado para emanar ordens, leis, e fazer tais ordens e leis serem cumpridas. Esse seria uma forma de conceituarmos o Estado. Por outro lado, o governo é aquela união de pessoas que tem por objetivo executar os atos de Estado. Então, essa discussão do papel do Estado, ela passa pela forma de intervenção do Estado nas economias. E essa é uma discussão muito antiga. Nos primórdios do capitalismo, por exemplo, alguns advogavam que houvesse a mínima intervenção possível do Estado na economia. E, de fato, essa política vingou e foi colocada em prática por um pouco mais de um século após ali a Revolução Industrial. Mas é claro que ao falar de uma pouca intervenção do Estado na economia, deixa-se espaço no outro lado para os mercados. Para os mercados, para as empresas, para a livre iniciativa. Porém, assim como o governo falha, assim como o Estado falha, os mercados também vão falhar. Então, por outro lado, tem aqueles que advogam um Estado mais interventor. O que que é um Estado mais interventor? Um Estado que edita mais leis, edita mais normas, que interfere mais na vida dos agentes, na vida das pessoas, na vida da sociedade, por, pelo menos teoricamente, visando ao bem comum. Então a regulação, ela é uma forma de intervenção do Estado na sociedade e na vida das pessoas. Ela é tão antiga quanto a própria existência das sociedades. Porém, claro, foi sofrendo uma série de mudanças ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo desse todo esse período, claro, porque a própria questão de Estado, a forma de organização do Estado, a forma de organização da sociedade foi mudando. Nesse sentido, então, o Estado, como a gente conhece, ele passou a ser responsável, em tese, pelo bem-estar comum, porque uma sociedade que deve se organizar, ela deve ter o Estado como um elemento comum, o Estado como um elemento que ordene as regras e que ordene a conduta da sociedade. De modo então que a regulação passa a ser uma intervenção do Estado, né, na sociedade. De modo mais moderno, de modo mais contemporâneo, a gente pode dizer que a regulação é uma interferência do governo na economia. E regulação, o termo vem de regras. Ou seja, a regulação é uma tentativa de impor regras ao funcionamento de algo na sociedade. Então, o que se quer dizer é que é necessário, cabe ao Estado impor tais regras para os funcionamentos, das economias, das sociedades. Então, a regulação é uma restrição intencional de uma decisão por uma entidade que não é diretamente parte ou está envolvida em tal atividade. Ou seja, é quando o Estado interfere em uma causa de terceiros. Isso é uma regulação. Então, o Estado, ele está interferindo numa causa na qual ele não é diretamente partícipe. Desse modo, o Estado, por meio das suas entidades reguladoras, que nós depois vamos comentar, ele então tem por objetivo o bem-estar social. Esse passa a ser então o objetivo da regulação, garantir o bem-estar social ou maximizar o bem-estar social. Esse é o objetivo primeiro da regulação e da intervenção do Estado. E o que é o bem-estar social? O bem-estar social e a maximização desse bem-estar é garantir que todos os agentes de uma economia, dadas as suas condições, dadas as suas possibilidades, possam ter acesso a bens de consumo que lhe garantam satisfação e o um mínimo de qualidade de vida. Esse passa a ser a questão principal da regulação hoje em termos modernos, é garantir o bem-estar da sociedade. Por exemplo, garantir que a sociedade tenha acesso a determinados produtos ou serviços de uma forma a preços justos e de uma forma que lhe garanta uma oferta ampla de acordo com o previsto. Nesse sentido, eu preparei alguns slides para vocês. E uma questão que está aqui no slide, no número 5, tem, além do conceito de regulação, tem ali alguns elementos essenciais para a regulação. Intencionalidade é a intenção do regulador. Isso tem que estar bem claro. O que o regulador quer regular? Isso no Brasil hoje é feito por meio de resolução, são as resoluções dos órgãos reguladores. Por exemplo, o Banco Central, ao regular o sistema financeiro, ele estabelece resoluções que levam todos os bancos, todos os agentes do sistema financeiro a obedecerem tais resoluções. Restrição de escolha, ou seja, é quando o regulador então restringe a escolha daquele agente para que ele não possa se comportar de uma outra forma. Outro elemento essencial é a identidade do regulador e do regulado, assim como a natureza da atividade que ali está sendo regulada e a razão de tal regulação, que eu já comentei com vocês, que é o bem-estar da sociedade. Então, de modo que a regulação é uma atividade de Estado por meio de uma entidade reguladora, de um ente regulador, e que visa a minimizar possíveis danos à sociedade da atuação de empresas e mercados. Esse é o principal objetivo da regulação, garantir a satisfação da sociedade no acesso a determinados bens, de um ponto de vista, moderno. Posto isso, por que se regula? Por que é necessário a intervenção do Estado na economia? Essa necessidade, ela advém do fato de que os mercados falham. E para falar das falhas de mercado, eu vou teorizar um pouquinho mais, vou voltar um pouquinho no tempo e na história. Quando falamos que os mercados falham, isso quer dizer que nem sempre os mercados são capazes de prover os bens necessários para a sociedade a preços justos. Então, há certos elementos que levam a estas falhas de mercado. Então, eu vou comentar para vocês algumas dessas falhas de mercado. Mas, para isso, eu tenho que primeiro falar um pouquinho das estruturas de mercado. O que são estruturas de mercado? Elas referem-se à forma como os mercados são organizados, à forma como os mercados são estruturados. E basicamente existem quatro estruturas de mercado que vocês já estudaram nas disciplinas de economia: concorrência perfeita, concorrência monopolista, oligopólio e monopólio. Essas quatro estruturas de mercado nos dão um bom referencial para a gente entender o processo de regulação. A concorrência perfeita é aquela estrutura de mercado na qual muitas empresas vendem um produto homogêneo, um produto igual, para um grande número de consumidores. De modo que nenhuma dessas empresas, de forma isolada, sozinha, unilateral, tenha condições de interferir no preço do mercado. Então, isso faz com que as empresas passem a serem tomadoras de preço, ou seja, elas tomam o preço de mercado e praticam esse preço no seu estabelecimento. Por exemplo, o mercado atual, que se aproxima bastante de concorrência perfeita, com algumas características bem significativas seria, por exemplo, o mercado, uma feira, por exemplo. A pessoa vai a uma feira, se a gente imaginar que há vários feirantes lá vendendo tomate, por exemplo, o preço do tomate é igual para todos. Por quê? Porque cada um deles sabe que sozinho ele não é capaz de modificar o preço de mercado. Então, de modo que há um preço formado pelo mercado, demanda e oferta, e que aquele agente sozinho não é capaz de unilateralmente modificar esse preço. Bom, daí faço essa pergunta: é necessária regulação neste caso? Não. Neste caso não é, porque o mercado por si é capaz de regular. Era isso a que Adam Smith, no seu livro Riqueza das Nações, lá em 1776, se referia como a mão invisível do mercado, como o mercado sendo capaz de prover os bens necessários para a sociedade a preços justos, porque os preços seriam definidos no mercado. Bom, mas poucos mercados hoje em dia se assemelham a mercados de concorrência perfeita. Os mercados passam a ter uma estrutura menos concorrencial e mais oligopolizada ou mais monopolizada. Nesse sentido, as outras três estruturas de mercado, elas reduzem, né, o grau de bem-estar social ao qual eu já havia comentado antes. Então, as outras três formas de mercado são concorrência monopolista, oligopólio e monopólio. Eu vou comentar essas as duas primeiras antes. Concorrência monopolista e oligopólio são estruturas de mercado na qual um número menor de empresas oferece um determinado bem, oferta e produz um determinado bem. De modo que, por alguma especificidade, seja de custos ou outra estratégia, como diferenciação de produtos, elas possam cobrar um preço acima daquele preço, que seria o preço cobrado em concorrência perfeita. Então, em concorrência monopolista, a principal característica é que as empresas são pequenas, porém vendem produtos diferenciados. É o caso, por exemplo, se a gente imaginar uma determinada cidade com o seu setor de restaurantes e bares. É um mercado onde a diferenciação impera. E a diferenciação implica a possibilidade de uma empresa, de um restaurante, por exemplo, cobrar um preço bem acima daquele preço de mercado. Já o oligopólio é uma estrutura bem mais preocupante sob o ponto de vista do Estado e do regulador e do legislador. O oligopólio é uma estrutura de mercado no qual poucas ou pouquíssimas empresas ofertam um determinado bem ou serviço. E, consequentemente, o consumidor passa a ter poucas ou pouquíssimas escolhas. Ou quase nem, às vezes, muito poucas escolhas. É o caso, por exemplo, hoje em dia, no Brasil, setor de transporte aéreo, setor de telefonia móvel, outros setores de indústria pesada, como papel, celulose, ferro, mineração, aço, combustíveis, oferta de combustível nos postos, são setores oligopolizados, nos quais poucas empresas têm uma participação muito grande nesse setor. De modo que a concorrência passa a ser muito acirrada. E quando a concorrência passa a ser muito acirrada, duas coisas podem surgir. Podem surgir uma menor oferta para os cidadãos, ou o fato de que a sociedade fica refém daquelas poucas ou pouquíssimas empresas. Isso então leva a uma menor escolha e a uma redução do grau de satisfação da sociedade, do bem-estar social, porque as pessoas então têm menos escolhas ou menos possibilidades de escolhas. E por último, o extremo daquela estrutura de mercado, que é o monopólio. Extremo porque, nesse caso, como o nome está dizendo, mono, uma empresa apenas é responsável por ofertar um determinado produto. De modo que, nesse caso, naquela região, na região onde isso acontece, as pessoas só têm aquela empresa para recorrer caso queiram um determinado produto ou serviço. Que é o caso no Brasil de certos monopólios que existem hoje, não só no Brasil, mas em outros países, como, por exemplo, transporte via metrô. Metrô é um monopólio, é o que a gente chama de monopólio natural. O transmissão e distribuição de energia elétrica também são monopólios naturais, que são os casos nos quais, mesmo que houvesse a possibilidade de haver um concorrente, isso seria inviável financeiramente, economicamente. Por quê? Porque imagine na sua rua, dois postes paralelos de energia elétrica, e eles tendo que chegar às casas de forma igual, e você tendo que ter na sua casa, na sua residência, duas redes de luz. Isso é impossível, tanto para as pessoas quanto para a sociedade como um todo. Então, tornaria inviável economicamente esse negócio. De modo que é o típico caso onde é necessário apenas uma empresa para ofertar tal produto. O caso do metrô também. Para que houvesse concorrência direta, igual, em igualdade com uma rede de metrô, seria necessário que houvesse duas redes de metrôs paralelas subterrâneas. Isso também é impossível, dados os recursos da sociedade. De modo que esse é o caso que a gente chama de monopólios naturais. E por serem naturais, eles também são regulados, por definição, regulado. Os oligopólios são regulados? Em alguns casos, sim. Quando oferecem bens essenciais à sociedade ou quando oferecem bens que, por alguma outra razão, a sociedade não pode obtê-los de outra forma. Então, no caso, por exemplo, ou o caso das concessões públicas, por exemplo. No caso brasileiro, por exemplo, o setor de transporte aéreo, que é um oligopólio, é regulado. O setor de refrigerantes, que também é um oligopólio, não é regulado. Porque no caso do setor de refrigerantes, as pessoas podem muito bem escolher não tomar um refrigerante. Podem substituí-lo por outra bebida. No caso do setor de transporte aéreo, a substituição se torna mais fraca, porque a substituição seria o transporte rodoviário, que é o caso brasileiro, que ocorre em menor qualidade, em menor, com mais tempo e com menor qualidade e com outras características. Que em certas regiões do Brasil seria impossível, inclusive, o transporte rodoviário. Então, de modo que a regulação vai se dar nesses setores da economia, principalmente oligopólio e monopólio. Agora, eu falei anteriormente que a regulação vai se dar por causa das falhas de mercado. O que são as falhas de mercado? O próprio fato de existirem mercados como monopólio, oligopólio, a gente costuma dizer que isso já são por si falhas de mercado. Daí o nome daquela primeira estrutura de mercado que eu comentei anteriormente, concorrência perfeita. Por isso o nome perfeito, ou seja, esse seria o mercado ideal, esse seria o mercado que maximizaria o bem-estar da sociedade. Esse seria o mercado no qual as empresas teriam pouco ou pouquíssimo poder sobre o seu preço e que a sociedade conseguiria ter acesso a uma grande gama de produtos, porém, sem pagar um preço alto por isso. Mas os mercados falham. E por que que os mercados falham? Por que que os mercados, a gente diz que eles falham? Primeiramente, existem alguns estudos clássicos sobre as falhas de mercado. Em primeiro lugar, eu, não por ordem de importância, eu vou mencionar a questão das externalidades. O que são externalidades? Externalidades são a consequência na sociedade da atuação de uma empresa. Então, por exemplo, uma empresa que polua um rio, ela está cometendo uma externalidade. A produção dela, que depois gera algum produto e que, por consequência, gera lucros, mas ela polui um meio da sociedade, ela polui um bem da sociedade, que é o rio. Então, isso gera a necessidade de se regular essa atividade, para que a empresa faça o tratamento do seu resíduo antes de jogá-lo ao rio, ou que sequer jogue-o ao rio. Hoje em dia, nós temos uma sociedade bem mais estruturada institucionalmente, de modo que as atividades das empresas são bem mais reguladas nesse sentido. Isso graças à Constituição de 1988, que foi a primeira Constituição no Brasil a estabelecer critérios ambientais para a atividade das empresas. E também há uma grande pressão na sociedade para que os produtos tenham cada vez mais um menor impacto, a produção tenha cada vez mais um menor impacto no meio ambiente. Então, isso é uma externalidade. Uma outra forma de a gente observar a externalidade, um exemplo seria, por exemplo, a indústria de automóveis, a produção de automóveis. Uma montadora de automóveis, ela gera externalidades positivas e negativas. As positivas são aquelas que melhoram de alguma forma algum padrão na sociedade. Por exemplo, é sabido que no setor de automóveis ocorrem várias e várias inovações tecnológicas, desenvolvimento técnico e tecnológico. E isso é bom para a sociedade como um todo. Então, essa é uma externalidade positiva que a indústria de automóveis nos traz. Porém, uma montadora de automóveis também gera impactos negativos, como, por exemplo, também o caso da poluição. Já afinal, mais automóveis nas ruas, isso implicaria um pouco mais de poluição, mesmo hoje em dia, onde os automóveis emitem menos dióxido de carbono do que há algumas décadas. Então, esse é um caso de falhas de mercado. Se os mercados falham, então, nesse caso, é necessário regulá-los. Um outro caso de falhas de mercado é conhecido na literatura como assimetria de informações. Então, é o caso onde nem todos os agentes dispõem das mesmas informações. Logo, esses agentes podem se comportar de diferentes maneiras, dado o fato de que dispõem de informações incompletas ou informações diferentes sobre uma determinada situação. O caso da assimetria de informações é um caso bastante importante também, que é o caso que nos leva a entender por que os agentes protegem tanto as suas informações, justamente porque eles tendem a se comportar de uma forma a evitar que seu concorrente ou mesmo órgão regulador tenham acesso às informações das empresas. Mas, de modo geral, na sociedade isso também ocorre. Eu vou contar para vocês a história de um caso clássico de um estudo que gerou um prêmio Nobel em economia sobre assimetria de informações. Todo mundo sabe que, ao retirar um carro de uma concessionária, um carro zero quilômetro, o preço desse carro cai significativamente. Alguns estudos mostram que esse preço desse carro cai em torno de 15 até 30%, dependendo do modelo. De modo que a gente faz a seguinte pergunta: por que o carro cai de preço ao simplesmente tirarmos ele da concessionária? Comprarmos um carro e vendermos ele 10 minutos depois de sairmos da concessionária não é definitivamente um bom negócio. Mas por que isso ocorre? A explicação está justamente no fato de que há assimetria de informações. Ou seja, o vendedor de um carro usado, uma pessoa que vai vender um carro usado, independentemente do tempo em que ele utilizou esse carro, tem todas as informações sobre o automóvel. Se uma pessoa vai vender um carro, ele sabe se o automóvel foi batido, se o automóvel fez alguma. E se foi batido de forma a danificar, por exemplo, o motor ou alguma peça ou alguma parte importante do funcionamento do motor. e se foi trocado algum componente importante. E é uma informação que ele pode simplesmente não dar, não divulgar essa informação para o futuro vendedor. De modo que o vendedor também tem um receio em relação a comprar um carro usado, porque ele não sabe todo o histórico do carro. Ele não sabe todas a história do carro em relação a batidas ou acidentes, etc. Então, de modo que o preço do carro usado por si só já tem de ser bem mais baixo que o preço do carro novo, mesmo que esse carro usado tenha sido usado por muito pouco tempo. Então, a questão que coloca-se aí é: um agente tem mais informações sobre aquele bem do que o outro. E por mais que, no caso dos automóveis, por mais que se queira ter acesso a tais informações, há algumas informações que só um mecânico com muito tempo sobre um determinado automóvel ele poderia descobrir, trocas de peças, trocas de batida, e que poderia não compensar o custo. Então é por isso que o preço de um carro usado, mesmo carro recém-usado, cai de forma abrupta. Isso é uma consequência das assimetrias de informações, ou seja, os agentes não têm as mesmas informações sobre um determinado bem. Então, quem está vendendo tem melhor informação sobre aquele produto do que quem está comprando. Isso ocorre também em outros setores, o setor de imóveis. O vendedor de um apartamento sabe os problemas ou as questões os problemas pelas quais passaram aquele apartamento ou que tem no apartamento, desde problemas estruturais, como encanamento, eletricidade, até o problema do vizinho que incomoda. Mas ele não diz isso para o futuro vendedor. Esses são casos de assimetria de informações. E são falhas de mercado. E que tornam um pouco difícil a vida do regulador também. Porque nem sempre o regulador tem também as mesmas informações. Outra falha de mercado, como eu comentei antes, é o que leva ao monopólio natural. São as economias de escala, ou seja, a redução no custo médio dado grande. A produção de um de uma grande unidade, grande quantidade de um determinado produto. É o caso da energia elétrica, da transmissão de energia elétrica ou do próprio metrô, por exemplo. São casos de economia de escala, onde quanto mais se produz ou se presta aquele serviço, menor é o custo unitário e o que torna possível aos agentes se tornarem monopolistas ou oligopolistas. Mas qual a questão que eu estou querendo falar quando eu falo das estruturas de mercado e das falhas de mercado? É que elas possibilitam as empresas cobrarem preços maiores do que elas cobrariam caso operassem em mercados de concorrência perfeita. Então o problema passa a ser um problema de preço. As empresas cobrariam um preço acima do preço competitivo, do preço de mercado competitivo. E isso é ruim para a sociedade, de modo que cabe ao regulador intervir em casos onde ele ache necessário, especialmente quando a gente trata de bens essenciais e de bens que são concessões públicas.